Nós vamos continuar nessa nossa série hoje falando sobre o livro de Rute. E o texto que nós vamos ler é um pouco mais extenso hoje, né? Vai do versículo 6 do capítulo 1 de Rute até o versículo 22. E o nome dessa mensagem é Retorno e Amargura. Rute, capítulo 1, nós vamos ler do 6 até o 22. Eu vou ler na NVT, você me acompanha aí na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam para que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Rute se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os deuses dela, disse Noemi a Rute. Você deveria fazer o mesmo. Rute, porém, respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Então Noemi viu que Rute estava decidida a ir com ela e não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou para Moabe, acompanhada de sua nora Rute, a jovem moabita. E chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Bem, meus queridos, o livro de Rute ele foi escrito como uma novela. E parece, muitas vezes, um dramalhão mexicano. Realmente, ela tem essa conotação, ela tem esse estilo literário de uma novela. Mas ela conta uma história que aconteceu lá na época dos juízes, entre 1000 e 1200 a.C. Essa história fala de relações humanas, fala das relações mais simples às mais complexas. Fala da terra, fala da lei, da cultura, da justiça, fala do amor, da família, fala do povo. Todos esses assuntos são abordados nesse livro do Antigo Testamento, no livro de Rute. Nós vimos na introdução, no capítulo anterior dessa novela, né? Cenas do capítulo anterior, que Elimeleque deixou Belém com a sua família, Noemi, sua esposa, e seus dois filhos, Malon e Quilion, por causa da fome e ele atravessou o Jordão indo para o outro lado, para a terra de Moabe. Aconteceu que todos os homens da história morreram. Então morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion, e sobraram apenas as mulheres. E naquele tempo eram os homens que protagonizavam toda a provisão da casa, como o Felipe já trouxe na semana passada. E ficar sem nenhuma referência masculina era muito difícil para aquelas mulheres. Era difícil para a subsistência, para o seu próprio sustento. Porque elas não tinham direito a absolutamente nada. Todo direito era do homem. O direito à terra, o direito aos filhos, o direito a tudo era do homem. E aquelas mulheres ficaram absolutamente sem nada, sem ninguém, sem uma continuidade. Então, Noemi, ela resolve voltar. Bem, vou voltar para a minha terra. E aí, as duas noras, Orfa e Ruth, insistem em ir com ela. Mas Noemi fala, não, é melhor vocês ficarem, irem para suas famílias, vocês devem se casar, porque em Judá não vai ser fácil para vocês. Vocês vão estar numa terra estranha, vocês não vão ser bem vistas lá, não vão ser bem-vindas, então é melhor que vocês fiquem aqui, casem com outro homem, encontrem um outro marido e continuem em suas famílias. Pois bem, mas Ruth resolveu seguir adiante com Noemi, mesmo assim, mesmo com esse prognóstico. E esse retorno de Noemi para Judá, para Belém, não foi nada fácil. Ele foi um retorno cheio de amargura. Porque Noemi, como a gente viu, significa deleite, prazer, prazerosa. Esse é o significado do nome. Ela saiu de Belém, da casa do pão. Significa casa do pão, Belém. Com Elimeleque, que é meu Deus e rei. Então, ela, veja bem, né, como o Felipe bem frisou na semana passada, os nomes como são importantes para o entendimento disso aqui. Ela saiu da casa do pão por causa da fome. Ela saiu da casa do pão por causa da fome. E o seu marido, Elimeleque, que meu Deus é rei, ou seja, soberano, poderoso, levou a sua família para um outro lugar. E levou a sua família, que tinha Malom, doente, significa doente ou adoentado, e Quilion, que é desfalecendo. Os nomes dos filhos não eram lá, né? O pastor Luiz Saião, ele disse assim que eles saíram e levaram o doente e o doentinho junto com eles. Foi mais ou menos isso. Então, eles foram para a terra de Moab. E quando Noemi volta, já sem os homens da casa, ela não quer mais ser chamada de Noemi, porque ela não encontra mais prazer na sua vida. Mas ela quer ser chamada de Mara, que significa amarga. Porque a sua vida estava totalmente amargurada por tudo aquilo que havia acontecido com ela. Mas esse é só o primeiro capítulo da história. É só a introdução. E o que acontece com elas em Belém vai ficar para o próximo capítulo. Mas nós temos muito a aprender com o que aconteceu com ela nessa ida até Belém. E a gente vai passar por alguns pontos para entender como o Senhor age nessa história e como Ele age nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto é que o Senhor não esquece do seu povo. O Senhor não esquece do seu povo. Vamos ler rapidamente novamente aí o verso 6 e o verso 7. Noemi soube que em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Bem, a terra de Moabe era vizinha à terra de Judá. Mas Moabe, quem era? Quem eram os moabitas? Os moabitas eram os descendentes lá de Ló. Quando a filha de Ló, a filha mais velha, enganou seu pai, o embebedou, dormiu com ele, teve um filho, ela deu o nome a esse filho de Moabe. E dele é que saiu essa terra. Então, digamos assim que não era uma lembrança muito boa para nenhum filho de Israel, essa terra. Então eles foram para lá, para Moabe. Olha só, que coisa, eles saíram da casa do pão por causa da fome e foram para Moabe. Mas o Senhor se lembra do seu povo, inclusive quando o povo está em rebelião contra ele. A Bíblia é farta de exemplos de que quando o povo se rebelava contra o Senhor colocava, pesava a sua mão contra o povo. Isso a gente lê muito no Antigo Testamento, na história de Israel. A gente acabou de vir de uma série de mensagens, né? O pastor André pregou o texto de Juízes, que fala quando aquela geração que conhecia o Senhor morreu, levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E aí entrou essa parte dos juízes, essa geração dos juízes. Então, muito provavelmente, havia fome e escassez porque o povo havia se desviado, como era de costume. E aí o Senhor pesou a mão, mas assim como de costume, quando o povo se voltava novamente para o Senhor abençoava, perdoava. Então ela viu que lá em Judá havia novamente condições de se viver. Haviam boas colheitas, não havia mais fome naquela terra. E o que prendia ela em Moabe? Não era o seu povo, não era a sua terra, seu marido e seus filhos já tinham falecido, e ela então resolve voltar. E quando ela volta, eu fico pensando aqui, Noemi, sem esperança, sem seu marido, sem seus filhos, olha para a terra estranha, Moabe, olha para os deuses estranhos daquela terra e fala, e agora? Estou abandonada e sem nada. Mas quando ela volta os seus olhos para a sua terra, ela vê que o Senhor perdoou o povo, que o Senhor novamente está abençoando aquele povo. E acho que uma fagulha de esperança pode ter brotado naquele coração. Dizendo assim, bem, eu vou lá ver se, de repente, um pouco dessa benignidade do Senhor não pode me atingir também, se não sobra alguma coisa para mim. Quem sabe eu voltando para a terra. Porque se Deus perdoou o povo que andava longe espiritualmente, quem sabe não perdoava ela também que andava longe espiritualmente e fisicamente. Ela estava distante espiritualmente e fisicamente. Então ela se volta para a sua terra, para o seu Deus, e imprime uma jornada de volta para casa. E essa é uma lição preciosa para a gente. O povo de Deus sempre pode voltar. A gente tem uma casa para voltar sempre. Muitas vezes a gente anda longe, distante, por muito tempo de Cristo, da sua igreja, mas a gente sempre pode voltar. A gente sempre tem uma casa para voltar. Alguns têm vergonha de voltar. E a vergonha, muitas vezes, o orgulho, muitas vezes atrapalha essa volta. Mas a gente tem uma casa para voltar. A nossa esperança na nossa volta não é nas nossas forças, mas é que Deus nos perdoa. Lá em 1 João 2:1 diz assim: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então, por pior que seja a nossa situação, por pior que tenha sido o nosso desvio, ou por mais longo que ele tenha sido, a gente sempre tem para onde voltar. E o Senhor sempre nos perdoa quando a gente se arrepende de fato. O perdão em Cristo é o que pavimenta o nosso caminho de volta. O perdão em Cristo é o que pavimenta o nosso caminho de volta. Alguns, por vergonha, por orgulho, não querem voltar, para não dar o braço a torcer, porque não é fácil. Porque quando você volta, você está admitindo que você errou em ter ido embora. E admitir o erro muitas vezes é difícil. Mexe com a gente, mexe com o orgulho, você volta destruído. Mas a gente não deve nos envergonhar disso. Nós temos que fazer aqui como Noemi, engolir o orgulho e voltar para casa. E voltar para casa, admitir o erro, pedir perdão e voltar para casa. Noemi, então, está disposta a voltar e lidar com as consequências do seu pecado. Lidar com as consequências de ter ido embora. Porque ter ido embora, como o Felipe frisou na semana passada, demonstrava a falta de confiança no Senhor. Porque o Senhor diversas vezes disse para que eles não saíssem daquela terra, para que eles não se misturassem com outros povos, mas eles saíram por falta dessa provisão, por medo de não ter como se manter, e deixaram de confiar no Senhor e foram embora. Então ela teve que, para voltar, lidar com a consequência do seu pecado, lidar com a consequência do seu erro. Então voltar faz com que a gente tenha que lidar com certas coisas que muitas vezes são difíceis. E Noemi precisou lidar com isso. Talvez voltar signifique ter que pedir perdão para alguém. Talvez voltar signifique que você tem que confessar o seu erro. E confessar o seu erro talvez possa ter consequências grandes. Possa fazer você perder um emprego, possa fazer você perder um amigo, possa fazer você, alguém que você gosta, perder a confiança em você. Mas nós temos que lidar com as consequências dos nossos erros, por mais difíceis que eles sejam. E isso faz parte desse retorno, dessa volta, desse regresso. E Noemi teve que lidar com isso. Teve que lidar com essas situações para poder voltar. E mais do que isso, ela tinha mais duas pessoas com ela. E o que fazer? O que fazer com as noras? Elas não eram do povo de Israel e elas não gozavam da bênção do pacto do Senhor. Havia a possibilidade delas irem para Israel com Noemi, mas elas também eram viúvas e vulneráveis. O que fazer nessa situação? Que caminho seguir? Que caminho Orfa e Ruth deveriam seguir? Voltar para suas casas, para suas famílias, para o seu povo, ou seguir com a sua sogra, para um povo estranho a elas? Decisão difícil. E nesse ponto a gente vê uma maravilhosa verdade de que Deus está pronto a receber todos os que desejarem vir, seja de onde for, seja de que origem for. Mesmo aqueles que não são do povo de Deus, lá no Antigo Testamento Deus aceitava quando eles vinham. Mesmo aquele que não tinha nascido no povo de Deus era aceito. Era aceito. Então, essa é uma maravilhosa verdade. O verso 8 diz assim: a certa altura, Noemi disse às noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor a recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então lhes deu um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz e disseram: não, queremos ir com você para o seu povo. Noemi testifica que elas eram boas esposas, amavam seus maridos. E Noemi então imagina que elas teriam uma vida muito melhor ficando lá em Moab, buscando um novo marido, uma nova família, uma segurança, uma estabilidade. Mas elas insistem, dizendo que são família dela, família de Noemi agora, e querem seguir com ela. Mas escolher seguir Noemi era escolher seguir o Deus de Israel, e isso para elas era algo perigoso, algo complicado, arriscado. Mas mesmo assim, era o melhor caminho, porque era o caminho da vida. Noemi poderia ter falado para elas: não, vão comigo, né? Afinal de contas, é melhor nós três, vocês duas são jovens, é melhor para mim, que aí é mais fácil que vocês se casarem lá, eu tô melhor aqui do que sozinha, porque eu dificilmente vou conseguir casar. A segurança de Noemi estaria muito mais, digamos assim, fácil se as duas fossem com ela, mas Noemi insiste para que elas fiquem. E aí Noemi, até meio irônica, ela fala assim: o que vocês vão fazer comigo? Eu já sou velha. Vocês acham que eu vou conseguir me casar de novo? E mesmo que eu me casasse hoje e tivesse um filho logo na sequência, vocês vão esperar esses filhos crescerem para vocês poderem casar com eles? Não tem como, meus filhos, fiquem aqui, se casem aqui, morem aqui. Pelo jeito que move Noemi a pedir para elas ficarem, a sensação de que lá em Belém não era um lugar bom e seguro para elas, né? Então, ia ficar muito difícil para elas lá em Belém arrumar um marido israelita e tudo mais. Noemi, ela reconhece o valor que elas têm, dizendo que elas agiram de forma amorosa, foram boas esposas. E a palavra em hebraico que aparece aí para esse amor, em algumas versões, benevolência, vocês usaram de benevolência para comigo e para com seus maridos, é a palavra hesed, que quer dizer amor constante, amor com compromisso e sacrifício. É um amor unidirecional, amor sem estratégia de fuga, um amor ligado às obrigações pactuais. Era um negócio profundo, não era um sentimento, mas era um compromisso de fato. Então Noemi diz que elas usaram desse amor para com ela e para com seus maridos. E Noemi pede para que Deus recompense elas por esse amor. E aí as duas são obrigadas a decidir o que fazer. Ou seguem o caminho mais simples, mais seguro, mais fácil, o caminho largo. Ou seguem o caminho mais difícil, o caminho estreito. Orfa, ela decide pela segurança. Orfa então se despede de Noemi e volta para a casa dos seus pais. Então ela decide pela segurança. E humanamente falando, quem é que pode recriminá-la? Se você pensar apenas com a sua inteligência, o seu raciocínio, você vai dizer, mas ela fez o correto. Ela voltou para a casa dos pais para poder arrumar um novo marido, para poder ter segurança na vida. O que ela fez de errado? Mas o fato é que esse caminho aparentemente seguro fez com que ela desaparecesse da história. É fato. Depois desse ponto aqui que ela se despede, nunca mais se ouviu falar nela. Ela provavelmente se casou, quem sabe teve filhos, viveu sua vida junto a seus pais, ao seu novo marido, honrando os seus deuses, os deuses de Moab, mas perdeu a oportunidade de fazer parte da história da redenção. Perdeu essa oportunidade de seguir um caminho mais difícil, mas um caminho que leva à vida. Já Ruth, ela teve uma outra escolha. Ela seguiu esse amor pactual, esse amor hesed, que é esse amor com compromisso e sacrifício. E quando nós passamos por dilemas, por decisões como essas, nós temos que fazer escolhas. E escolher um caminho em que você pode diminuir a sua liberdade e amarrar você a alguém, a ter esse compromisso, esse reset, pode fazer você diminuir as suas escolhas, limitar as suas escolhas. Quando você escolhe algo ou alguém, automaticamente algumas escolhas deixam de existir para você. Você abre mão de outras coisas. Então, quando Orfa, ela escolheu a segurança, ela deixou de lado a oportunidade de servir a Deus e de continuar nessa história. Já Ruth, quando ela escolheu esse amor pactual, continuar com Noemi, ela limitou as suas outras escolhas, assim como a gente faz quando casa. Quando a gente casa, a gente limita as nossas escolhas. Ou seja, a partir do momento que eu sou casado, muitas coisas já não me cabem mais. Não me cabem mais outras mulheres, não me cabe mais a vida de solteiro, não me cabe mais uma série de coisas. Uma escolha elimina as outras. Isso é um fato. Apesar que hoje em dia as pessoas querem escolher uma coisa e continuar tendo todas as opções à sua disposição. E não é assim que as coisas funcionam. A partir do momento que você escolhe, é assim com Deus. Quando a gente escolhe uma vida com Deus, muitas outras escolhas deixam de existir para a gente. Isso que a gente podia, a gente não vai fazer mais, porque a gente escolheu estar com Deus. Então isso aqui, aquilo ali, já não cabe mais para a gente. Não cabe. Não cabe. Não faz mais parte da gente. Porque a gente escolheu um caminho. E essa limitação, ela não traz uma infelicidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa limitação não é algo ruim, mas há uma vida abundante. Uma vida muito mais abundante do que na suposta liberdade de ter todas as escolhas. E o texto segue. Então elas choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Pois bem, olha só. Noemi olha para Ruth e diz, olha, volta, não só para a sua terra, mas para os seus deuses. E ao que Ruth responde, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se eu permitir qualquer coisa que não a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Esse voto de Ruth é muito usado em casamento, né? É bem usado em casamentos. Muita gente nem sabe que esse voto não foi um voto de amor de um homem para com a mulher ou de uma mulher para com um homem, mas foi de uma nora para uma sogra. Mas não tem problema nenhum em usar esse voto. Não tem problema nenhum. Porque é o mesmo tipo de compromisso de um casamento. É o mesmo tipo de compromisso de um casamento. O voto de Ruth, ele foi muito bonito, mas ele foi muito custoso. Porque ela teve que deixar seu povo, ela teve que deixar seus deuses, teve que deixar sua terra. E não foi um simples, ó, eu vou ali morar com você um tempo, e se não der certo, se eu não gostar, eu volto, né? Vou fazer um teste ali com você, aí se não tiver bom, aí eu volto para casa. Não foi isso. Ruth não está indo por amor a Noemi apenas, mas pelo amor do Senhor que a atingiu e se esparramou em direção a Noemi. E com esse voto, Ruth se comprometeu a viver e morrer em uma terra distante. Ela está deixando a segurança que era voltar para sua terra, para sua parentela, se casar de novo. Mas ela deixa isso sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma, mas ela faz esse compromisso, dizendo que não vai ser algo que vai ser provisório, mas que vai ser para sempre. Para sempre. E aí uma pergunta que nos cabe é: o que a gente está disposto a deixar a fim de nos apegarmos a Deus? O que a gente está disposto a deixar? Porque Ruth deixou tudo. Toda a segurança, sua terra, sua família, seus parentes, toda a segurança financeira, a possibilidade de um novo casamento, até então, para seguir não só a sua nora, não só a sua nora, mas para seguir o seu Deus. Em algumas regiões do mundo, as pessoas têm que deixar muito para seguir a Cristo. Emprego, família, posição, dinheiro, liberdade e muitas vezes a própria vida. E nós? Às vezes a gente não quer deixar nada, nem a opção que a gente teria. A gente quer deixar. A gente não quer deixar nada para seguir a Cristo. Mas muitas coisas têm que ficar para trás quando a gente decide seguir esse caminho. Muitas coisas têm que ser deixadas. Então, pense. Devemos estar dispostos a deixar tudo o que Cristo nos pedir. Muitas vezes deixar Moabe significa fechar as portas, seguir em direção em Cristo é uma escolha que deve ser pesada, pesada no sentido de medida, pensada. O caminho é estreito, mas esse caminho estreito é o caminho que leva à vida eterna. Pois bem, mas também há uma boa notícia aqui, porque qualquer um que quiser vir e aproveitar a bondade das ofertas do Senhor é bem-vindo. Isso não é apenas para aqueles que conhecem a Deus pelos seus pais ou têm uma vaga lembrança de Deus, mas no caso de Noemi, que não era do povo da promessa, da aliança, também podia se estender essa bondade do Senhor a ela. Ela seguiu o caminho da vida. E percebam que no seu voto, ela diz algumas coisas muito importantes. Ela diz assim: o seu povo será o meu povo. Então, meu querido, quando a gente se junta a Deus, a gente diz: seu Deus é meu Deus, o Senhor é meu Deus. Então o povo de Deus é o meu povo. O povo de Deus é meu povo. E às vezes o povo de Deus tem pessoas que são difíceis de engolir. Não são fáceis. Nem todo mundo você gosta de primeira, você tem facilidade em conviver. Tem pessoas que são difíceis, difíceis de lidar, difíceis de conviver, mas o fato é que o povo de Deus é o nosso povo, então esse povo difícil é o nosso povo, e a gente vai ter que viver com ele. A gente vai ter que viver um com os outros, com as nossas manias, com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças. Nós vamos ter que viver. Seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Então, o povo de Deus é o nosso povo. A partir do momento que a gente decidiu seguir a Jesus, o povo de Deus é o nosso povo. Por mais difícil que ele seja. Por mais difícil que ele seja, muitas vezes. Pois bem, meus queridos, Ruth fez esse lindo voto para com Noemi. Foi extremamente bonito, é tão bonito que até hoje ele é lembrado. Muitas vezes as pessoas nem se lembram por que ele foi feito, mas se lembram das palavras. E a reação de Noemi, qual que foi? Agradeceu? Abraçou? Falou: puxa vida, essa é minha nora. Estou bem, estou junto, estou comigo. O que que Noemi fez? Ficou em silêncio e seguiu a vida. Nenhuma palavrinha de gratidão, nem um abraço, nada, nem nada. Noemi nem agradeceu. Mas muitas vezes a gente tem que entender que isso vai acontecer com a gente também, que a gente tem esse compromisso para com Deus e para com os irmãos, e que muitas vezes esse compromisso que nós temos, ele não vai ser reconhecido. A gente não vai receber a gratidão de volta. A gente não vai receber aquele sorriso, aquele abraço. A gente não vai receber isso muitas vezes. Mas a gente tem que continuar firme. Porque esse amor, esse pacto, ele é unidirecional. Não depende do outro. Depende do que você fez para com o outro. Então, é difícil? Ixi, um bocado. Mas é isso. É isso que a gente deve viver. Pois bem, Noemi está tão amargurada quando ela volta. Quando eles chegam, imagina só, Noemi chegando em Belém. Ah, olha lá, aquela lá não é Noemi? É, não é a mulher de Elimeleque, mas cadê Elimeleque? Cadê os filhos? E quem é essa outra que está aí com ela? Você sabe que esse negócio espalha pior que pólvora, né? O negócio é... Se um viu chegando ali, antes dela chegar no final da rua, todo mundo já está sabendo. Então, isso aconteceu com ela. Que a palavra nos diz que houve um grande alvoroço quando ela chegou em Belém. E aí, ah, não é Noemi? Não, não me chamem Noemi. Me chamem de Mara. Porque o Senhor, ele pesou sua mão na minha vida. E eu fui cheia e voltei vazia. É isso que ela diz. Mas o fato é que, pelo menos uma coisa, Noemi estava voltando para o lugar certo, né? Se tem um lugar que a gente tem que estar quando está amargurado, é no, junto ao povo de Deus, né? Porque quanto mais distante de Deus, mais amargurado nós vamos ficar. Então, pelo menos para o lugar certo ela estava indo. Apesar de amargurada, ela estava indo para o caminho correto. Era o melhor lugar para se estar naquele momento. E ela entende que foi o Senhor que pesou a mão contra ela. E ela estava certa nisso. Porque quando o Senhor pesa a mão nas nossas vidas, muitas vezes, é uma maneira de nos corrigir. É uma maneira de nos amar. É uma maneira de nos trazer de volta ao caminho. E com ela não foi diferente. Foi pesado? Pesado, muito pesado. Mas era uma forma de fazê-la voltar. Porque se tudo estivesse bem na vida de Noemi, Noemi voltaria para ajudar? Voltaria para Belém? Nunca. Está tudo bem aqui. Senhor, está tudo bom aqui, ó. Os deuses aqui de Moab são até legalzinhos aqui, ó. Até... É engraçadinho aqui, tem uns aqui até bonitinho. Não ia voltar. Então, muitas vezes, o Senhor tem que pesar a mão para a gente voltar para o caminho. E Ele fez isso com ela. E aí ela está cheia de amargura, cheia de tristeza, mas, pelo menos, ela está voltando para o lugar correto. Ela não consegue, no meio daquela amargura dela, daquele sofrimento, enxergar que existiam coisas boas. Ela está dizendo que ela está voltando vazia, mas ela não olha para Ruth. Para aquela que tinha tão amorosamente decidido ir com ela. Ela não vê isso como um ponto positivo, ela só enxerga a amargura e as coisas ruins que aconteceram. Ela não tem essa capacidade e é muito mais fácil a gente enxergar aquilo que dói. Muito mais fácil. Isso é com todo mundo. Isso é comigo, isso é com você. Quando acontece uma tragédia nas nossas vidas, a gente só enxerga o lado ruim. Ou pelo menos a nossa tendência é essa. E com ela não foi diferente. Noemi entendeu a necessidade de voltar, mas ainda não chegou para ela a alegria da restauração. Ela voltou fisicamente, mas ainda não entendeu a novidade de vida que esperava por ela. Assim como o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, ele sabe que há pão na casa do pai dele, ele sabe que há provisão, assim como Noemi. Ela sabe que havia pão lá e ela volta. Mas ela volta por causa do pão, assim como o filho pródigo volta. E ele acha, o filho pródigo, que ele vai viver na amargura e na escravidão. Ele acha que ele vai ser um servo do pai dele. Não é isso que ele pede? E Noemi talvez estivesse voltando com esse mesmo sentimento. Você escravizada lá, você é uma serva, mas pelo menos lá há provisão. Ela não tem ideia de que vai ser recebida pelo Senhor com grande amor, que o Senhor fará grandes coisas. E nesse caminho de volta, há alegria e arrependimento. A tristeza, alegria e arrependimento, no caminho da redenção. Há uma tristeza quando a gente reconhece o pecado e que esse pecado pesa sobre as nossas vidas. Há uma tristeza. Quantas vezes Davi falando lá do pecado dele com Bate-seba, dizia que sobre a sua tristeza, como doía os seus ossos, o seu corpo, por causa do pecado que havia sobre ele. Então há tristeza nesse caminho de redenção. E essa tristeza, ela tem que provocar em nós um arrependimento. Um arrependimento, um reconhecimento do caminho errado e uma vontade de voltar ao caminho correto. E quando a gente entende o perdão, que Deus oferece a nós o perdão, isso deve trazer a nós alegria. Então, há nesse caminho de redenção tristeza, arrependimento e alegria, por saber que o Senhor nos perdoa e nos aceita de volta, assim como o pai aceitou o filho pródigo e estava de braços abertos esperando ele. Então, nesse caminho há tristeza, arrependimento e alegria. E eu já vou encerrar, meus queridos, já terminando aqui. E para concluir, existem situações nas nossas vidas que nós quebramos as regras, cruzamos as linhas, fazemos o que é proibido. Fazemos besteira, todos nós, em algum momento. Enquanto não retornarmos ao nosso Pai, restaurarmos o relacionamento com Ele por meio do perdão, nós não teremos paz. Só existe uma maneira de ter paz, é voltando, é restaurando esse caminho através do arrependimento e do perdão. E a oferta do Evangelho é essa: ter acesso à mesa, ter acesso de volta à casa do pão, mesmo sem merecer, mesmo sem poder pagar. Noemi voltou à casa do pão. E nada nos impede de voltar também, sempre que a gente se desvia desse caminho. Então, Deus, Ele nos chama ao arrependimento, sempre. Então, quando Ele pesa a mão, muitas vezes, sobre as nossas vidas, é uma maneira de nos trazer de volta para Ele. E aí eu quero deixar vocês com um gostinho de quero mais para a semana que vem. Porque esse capítulo, ele termina cheio de dúvidas. Ruth terá um marido? Será? Elas conseguirão comida, sustento? Serão aceitas pela família? Elas não têm terra, não têm emprego, não têm ninguém. O que será de Ruth e Noemi de volta à casa do pão? Cenas do próximo capítulo. Amém?